Muito obrigada, senador Ciro Miranda, senhoras senadoras, senhores senadores, companheiros e companheiras. Estivemos há pouco, senhor presidente, participando no Palácio do Planalto, vários senadores, o presidente da Casa, presidente José Sarney, do ato da solenidade de transmissão do cargo do ex-ministro Palocci para a já ministra, chefe da Casa Civil, ex-senadora, senadora, que acaba de se licenciar, Gleisi Hoffmann. Uma solenidade simples, mas extremamente destacada. Destacada porque tenho certeza absoluta que a presidenta Dilma acertou, não apenas porque coloca uma mulher no ministério, mas uma mulher que tem sim, diferente do que temos ouvido nessas últimas horas, tem sim muita experiência administrativa. Foi secretária com muito êxito do Estado do Mato Grosso do Sul e diretora financeira, talvez o cargo até muito mais complexo do que o presidente, diretora financeira da Itaipu Binacional. Tenho certeza absoluta que a senadora Gleisi não apenas fará um belo trabalho, mas manterá com essa casa, manterá com a Câmara dos Deputados, com o Parlamento brasileiro, um diálogo que não só é importante, mas é necessário na política brasileira. Mas, senhor presidente, feito esse registro, eu quero voltar a falar um pouco do que foi a nossa ida e a nossa experiência na última segunda-feira, quando visitamos uma das áreas de grande conflito agrário no Brasil, que é uma área localizada entre as divisas do estado de Rondônia, Amazonas e Acre. O Brasil assistiu com muita comoção os últimos acontecimentos, os acontecimentos das últimas semanas, quando cinco sindicalistas, líderes do movimento camponês, foram assassinados da forma mais vil, da forma mais bárbara. Essa casa aprovou há alguns dias a formação de uma comissão externa para acompanhar toda essa problemática do campo brasileiro, a insegurança com que vivem agricultores do Brasil, no Brasil inteiro e, sobretudo, na região amazônica, e quais os fatos que levam a essa situação de tamanha insegurança, senador Ciro. Nós tivemos eu, senador Pedro Tax, senador Randolph Rodrigues e senador Valdir Raup visitando a região, repito, entre o estado do Amazonas, o estado do Acre e o estado de Rondônia. Fizemos uma audiência pública significativa, participativa, mas muito ilustrativa do que é a realidade daquela região, porque foram agricultores, agricultoras, que saíram na madrugada de caminhão para fazer parte da audiência pública. Brasileiros e brasileiras muito humildes, que vivem naquela região, uma dificuldade que quem vive na cidade não imagina. Pessoas que estão na terra, muitos deles, aliás, a maioria vivendo em assentamentos feitos, organizados pelo governo federal, mas que passam dificuldades extremas. Se nós pegarmos o mapa, por exemplo, e lá nós fizemos uma reunião em Extrema, numa região, é um vilarejo do município de Porto Velho. Nós estávamos a quase 400 quilômetros de distância da sede, senadora Luiz Nunes, da sede da cidade de Porto Velho, mas dentro do município de Porto Velho. E logo ali do lado tem o estado do Amazonas, com inúmeras vicinais e inúmeros assentamentos de agricultores, inúmeros. Nessa região vivem aproximadamente, são três vilarejos, entre os quais Extrema, onde nós estivemos, aproximadamente um aglomerado de 4 mil pessoas, Nova Califórnia e outros aglomerados. Na região toda vivem aproximadamente 30 mil brasileiros e brasileiras. E lá não tem telefone celular. O telefone celular não chegou àquela região. Mas se nós olharmos, senador Gurgaz, se olharmos no mapa do Brasil, lá vai estar. Lábrea, que é o município do estado do Amazonas, tem telefone celular. Porto Velho, município do estado de Rondônia, tem telefone celular. Agora tem aonde o telefone celular? Na sede das cidades, nas cidades apenas. Nas comunidades, nas aglomerações populacionais, e não é uma localidade que tem pouca gente, não. É no entorno da BR-364, são 30 mil pessoas e não tem telefone celular. Aliás, aquele povo, senador Cristóvão Buarque, vive à margem de tudo o que existe na sociedade. E eles são muito mais do que agricultores, do que produtores familiares, porque são produtores familiares sem ter a possibilidade de acessar financiamentos públicos. Porque não tem título da terra, mesmo os que vivem nas áreas de assentamento do INCRA, até agora não receberam o título da terra. E é uma situação que perdura há 30 anos. Nós ouvimos, por exemplo, lá, um cidadão chamado Eugênio Vacaro, que vive há 30 anos, aí no estado de Rondônia, num assentamento denominado RECA, e eles não têm o título da terra, não tem. E são pessoas que, além de produzir com muita dificuldade, a gente viu que alguma coisa o governo do estado do Amazonas tem levado, o próprio Adelino Ramos, que foi assassinado barbaramente com 5 tiros, ele foi a uma dessas localidades, a um desses vilarejos em Rondônia e recebeu 5 tiros de uma pessoa que chegou caminhando e atirou, matou e saiu caminhando. E mais adiante, na esquina, foi que pegou uma moto. Havia uma motocicleta com um condutor parado e o levou embora. E a polícia não estava ali. Então, vejam, essas pessoas, esses agricultores, eles já estavam se organizando para lutar contra a realidade imposta. O senhor Adelino Ramos, que presidia o movimento camponês Corumbiara, ele estava organizando a sua comunidade. Por aqui. E lá eles já tinham conseguido a demarcação da área pelo INCRA, como uma área de assentamento. E estavam apenas aguardando a licença ambiental para promover o manejo florestal e disso viver. Enquanto isso, eles produziam hortaliças que vendiam nessas comunidades, em Extrema, Vista Alegre e Nova Califórnia. E, além de plantar, de conseguir os meios para sua subsistência, a subsistência de suas famílias, eles trabalhavam como os verdadeiros fiscais do meio ambiente. Porque lá na região são muitos os madeireiros, senador Mozarildo, que praticam, eu já concluo, que praticam o ato ilegal de extrair a madeira, sem qualquer licença, mesmo porque tanto Labra, no município do Amazonas, como Porto Velho, são municípios incluídos na relação dos 48 que mais desmatam. Portanto, todas as licenças estão suspensas, todas as licenças para a realização de atividade econômica ligada à floresta. Mas o que a gente mais vê lá são caminhões com toras. E essas pessoas, esses agricultores, eram quem denunciam efetivamente esses atos criminosos, de madeireiros, de toureiros, que é um termo que eu nem conhecia, mas são conhecidos como toureiros porque prestam serviços aos madeireiros. Quero dizer o seguinte, senhor presidente, a comissão externa, nós já fomos ao Amazonas e à Rondônia, nós vamos ao Pará. Amanhã está se deslocando uma equipe coordenada pela ministra Maria do Rosário e o ministro da Justiça irão ao Pará. Amanhã passarão o dia inteiro entre Belém e Marabá, na proximidade de Nova Ipixuna, onde foram assassinados os outros agricultores. No dia seguinte, na sexta-feira, eles irão até o estado do Amazonas, porque a decisão tomada em reunião com a presidente Dilma é que somem-se os esforços dos governos estaduais, dos governos municipais e da União para que a solução chegue mais rápido possível. E não há necessidade de criar nenhum programa novo. Basta que os programas que já existem cheguem lá. O Terra Legal, o Luz para Todos, a Bolsa de Combate à Miséria precisa atingir aquelas pessoas que são os mais brasileiros de todos os brasileiros. Os mais, porque eles estão lá, lutando duramente para sobreviver e ajudando o Brasil a preservar essa grande riqueza que é a nossa biodiversidade, que são as nossas florestas. Muito obrigada, senhor presidente.